As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam então bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento. Condicionadas pela pandemia, hoje um pouco por todo o Médio Tejo está a assinalar-se mais o aniversário do 25 de Abril. Em muitos casos, fazendo uso das redes sociais e das novas tecnologias, muitos municípios decidiram não deixar passar em claro a data e realizam hoje as habituais sessões das Assembleias Municipais, restritas aos representantes dos municípios e às forças políticas. Foi o caso da sessão solene da Assembleia Municipal de Alcanena, que se realizou na manhã deste sábado, tendo como palco o Cineteatro de São Pedro, numa cerimónia que foi transmitida pela ERTS e que contou, entre outras, com a intervenção da Presidenta da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. A autarca não deixou de referir a importância de se assinalar o aniversário do 25 de Abril, recordando aqueles que contribuíram para a conquista da liberdade.
A este ambiente de exceção, causado pelo coronavírus, mais conhecido por Covid-19, que enfrentamos e que levou a que o 25 de Abril e esta sessão solene fossem assinalados de maneira diferente. Mas quisemos assinalar. Assim como assinalamos o nosso aniversário com todos os condicionalismos e restrições, decidimos também assinalar este importante aniversário para o nosso país, para Portugal. Assinalar o aniversário de 25 de Abril de 1974 significa assinalar o vivermos em liberdade, em democracia. Significa a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, como canta Sérgio Godinho na sua Liberdade. Não pode ser uma data irrelevante, não pode ser indiferente. Os que viveram a ditadura não esquecem. Quem sempre viveu em democracia também tem o dever de não esquecer. Em honra aos que lutaram, aos que morreram, aos capitães de Abril, para que esta conquista fosse uma realidade para todos nós. Nesta nossa era, esta mensagem deve continuar a passar para os mais jovens.
O município de Tomar não levou a cabo a realização da habitual sessão solene da Assembleia Municipal, comemorativa da data, mas nas redes sociais foram vários os depoimentos de figuras públicas a recordar a importância da data do 25 de Abril, mesmo com todos os condicionalismos provocados pelo Covid-19. Uma dessas mensagens é do Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, que através do Facebook agradeceu aos tomarenses e a diversas entidades o esforço feito face à pandemia.
Nosso Conselho de Mar, gostaria de agradecer a vossa colaboração em termos, no momento atual e difícil que atravessamos todos, afirma o Covid-19. E ao referir a esta situação, antes de mais, quero agradecer a colaboração que, neste caso concreto, da Câmara Municipal está a prestar à nossa população, na pessoa da Sra. Presidenta Anabela Freitas, bem como a todas as forças policiais, seja PSP, GNR, bem como aos bombeiros de Tomar, à proteção civil, às forças militares estacionadas em Tomar e, por último, quem está na linha da frente. Deve realmente uma homenagem de todos nós, não só de tomarenses, mas de todas as pessoas. É realmente as pessoas ligadas à saúde que são eles que estão a enfrentar realmente o inimigo número 1 logo ao primeiro embate. Para eles, muito apreço, um grande abraço. Depois, em relação ao momento que queremos comemorar, hoje, 25 de Abril, sempre está aqui presente o exemplo daquilo que nunca mais vai deixar morrer o 25 de Abril, os cravos do mês. Os cravos do mês representam o dia da liberdade de todos nós. A pouco e pouco vamos comemorando este ano algo de forma diferente, por motivos suavemente conhecidos, mas que não deixará de ser celebrado. Nós todos vamos celebrar o 25 de Abril em casa, porque não, com cravos vermelhos à janela, mas em casa, não saem. Vão comemorar em casa o 25 de Abril. Muito obrigado a todos pela vossa colaboração.
Nas últimas horas, há a registar em Tomar mais um acidente fatal envolvendo um trator agrícola. O alerta chegou aos bombeiros sapadores de Tomar por volta das 20h25 desta sexta-feira. No lugar de Carquejal, freguesia de Olalhas, um homem encontrava-se debaixo de um trator agrícola. Depois de chegados ao local, foi confirmado o óbito e a vítima mortal transportada para o hospital. O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar recebeu nesta sexta-feira a colocação de 40 camas de campanha, numa ação que contou com o auxílio do Regimento de Infantaria 15 e que estava previsto no Plano de Emergência Municipal. Ou seja, estão em causa camas destinadas à eventualidade de desinfecção de algum local de onde seja necessário transferir cidadãos, como referiu à ERTS Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar.
Esta medida insere-se naquilo que é o Plano Distrital de Evacuação de Lares. Portanto, foram identificados um conjunto de instituições em cada concelho, no caso de Tomar, foram identificadas 3, já foram feitas as justiças às 3 e foi feito o relatório, e, portanto, a que reúne melhores condições é a do CIR. E, portanto, na eventualidade de ser necessário evacuar um lar, em período transitório, enquanto o lar está a ser desinfetado, os casos que sejam negativos desse lar serão temporariamente, irão para o CIR. Claro que concomitantemente, e portanto temos esta preparada para a primeira linha, naquilo que é o nosso plano municipal de operações. Todos os nossos pavilhões estão também elencados para uma necessidade de larga escala. Isto é um plano distrital de evacuação e, portanto, foi elencado pela Segurança Social, pelo Plano de Operações Distrital e pela Proteção Civil Nacional. Portanto, pela Proteção Civil Municipal. Está-se a fazer para instituições, por causa da proximidade com as cozinhas, para o fornecimento de refeições, aos idosos que irão estar nesse espaço. E, portanto, foi um trabalho conjunto entre Segurança Social, Proteção Civil e Saúde. Aliás, nos outros concelhos também são a primeira linha de evacuação é sempre para instituições que não estejam a laborar, porque se o CIR estivesse a 100%, obviamente não seria para aí. Mas daquilo que está no plano distrital para evacuação de lares é sempre para instituições que tenham todas as suas instalações ocupadas.
O problema da pandemia já vem há largas semanas a desenvolver-se. Porquê só agora avançar para uma estrutura destas, no caso do Conselho de Tomar?
Repare, ainda por cima, o Conselho de Tomar é um conselho onde o número de casos está perfeitamente estabilizado. E esperemos que continue assim, porque nós poderíamos ter avançado a custas do município. Adquiríamos 30 camas, 40 camas, 50 camas, o que fosse. Mas quando as coisas são feitas sem estar integradas num plano distrital, nós entendemos que não deveríamos estar integrados num plano. Ou seja, entendemos que não deveríamos fazer as coisas. Temos os nossos planos, temos tudo, sim senhora, ok. Mas entendemos que temos que estar a trabalhar dentro de um plano e dentro de uma hierarquia. E, portanto, foi o trabalho conjunto entre, como lhe disse há pouco, Segurança Social, a Proteção Civil Distrital, Proteção Civil Municipal e, obviamente, cumprindo aquilo que são as regras, o pedido de fornecimento das camas foi feito às Forças Armadas e, pronto, o pedido tem que ser feito, tem que seguir umas determinadas vias e, portanto, só ontem é que houve ordem para as Forças Armadas poderem colocar as camas e, portanto, com o apoio aqui também do nosso Regimento de Infantaria 15.
As últimas 24 horas resultaram na confirmação de mais um caso de Covid-19 na região do Médio Tejo, precisamente em Torres Novas, concelho que desta forma igualou Orém no registro dos territórios com números mais elevados de casos, ambos com 34. As boas notícias centram-se até em Orém, onde houve lugar a mais 3 pessoas curadas, o que levou o total regional para 34. Há nesta altura, no Médio Tejo, 52 pessoas em vigilância ativa. Eis então os números: Orém e Torres Novas com 34 casos, Abrantes e Tomar com 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Barquinha 7, Ferreira do Zêzere, Mação e Constância com 2 casos e o Sardual com 1. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, confirmou estes números, não deixando, a propósito também do 25 de Abril, que hoje se assinala, de abordar as comemorações que terão lugar na Assembleia da República.
A Assembleia da República funciona todos os dias e funciona dentro das regras e dentro das medidas que são preconizadas pela Direção-Geral da Saúde. Eu penso que nós todos temos o direito de realmente celebrar o dia 25 de Abril e desde que com a nossa liberdade não afrontemos a liberdade dos outros. Acho que se deve comemorar o 25 de Abril, a Assembleia da República decidiu comemorá-lo assim, não é efetivamente uma data que fosse obrigatoriamente Assembleia aberta e com pessoas lá dentro, mas com todas as regras, com todos os distanciamentos, irá ser comemorado na Assembleia da República o 25 de Abril. Todos nós o devemos e o podemos realmente celebrar, com as medidas de contenção que temos tido, com o respeito pelos outros. Eu fui estudante de Coimbra e sei o que é o 25 de Abril em Coimbra e, portanto, em Coimbra e no país inteiro, são datas de muita liberdade, são datas de celebrar realmente as conquistas que o povo português conseguiu, mas temos que respeitar efetivamente as liberdades dos outros e, sobretudo, nesta altura, temos que respeitar a situação de pandemia em que estamos e que é preciso que continuemos com as nossas atitudes a evitar que a doença aumente.
A delegação da Ordem dos Advogados de Tomar encontra-se a desenvolver uma iniciativa junto aos cidadãos tomarenses com vista a esclarecê-los da legislação que diretamente a todos afeta em virtude do estado de emergência que foi decretado fruto da pandemia que assola o planeta. Nesse sentido, convidam-se todos os interessados a colocar as questões que entendam relevantes por e-mail da delegação de Tomar, @delegaçãoao.pt. Estas questões serão distribuídas aleatoriamente aos advogados que se disponibilizarem para aderir a esta iniciativa, os quais responderão às questões gratuitamente por meio de vídeos realizados por efeito, não identificando quem as colocou. Os vídeos serão publicados na página de Facebook da Delegação da Ordem dos Advogados e difundidos por outros meios que a delegação tenha ao seu alcance. Entra em vigor nesta segunda-feira a rede gratuita de serviços mínimos de transporte para os cidadãos do Médio Tejo que necessitem de utilizar o transporte público. Esta rede de serviços mínimos que garante acesso às principais ligações do Médio Tejo ficará vigente até 30 de junho e resulta de um acordo entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados com os operadores de transporte. A medida surge para dar resposta às populações que ficaram desprotegidas ao nível de serviços de transporte desde que a pandemia de Covid-19 começou a assolar o país. Para utilizar este serviço e de modo a evitar os níveis de contágio, os cidadãos não terão de adquirir bilhete a bordo, proceder ao carregamento de passos ou validar os seus títulos anteriormente adquiridos, sendo determinada a gratuitidade dos serviços neste período de exceção. Terão apenas de se dirigirem às paragens indicadas, tendo em conta os horários disponíveis em mediotejo.pt. O objetivo dos municípios do Médio Tejo é continuar a garantir o acesso ao transporte público de passageiros com as devidas condições de segurança. Para o efeito, deverá manter-se o cumprimento das orientações de saúde pública, nomeadamente a entrada e saída de passageiros pelas portas traseiras dos autocarros. É ainda recomendada a utilização de máscaras durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus. A disponibilização da rede de serviços essenciais de transporte público surge na sequência da publicação de um despacho que regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e de serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes devem operar. A Câmara de Sertã já intercedeu junto da Autoridade Nacional de Comunicações no sentido de minimizar condicionalismos no acesso aos conteúdos disponibilizados online, ou seja, é necessária, em algumas localidades, a melhoria do sinal de internet. José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, em entrevista à ERTE, confirmou este cenário, ao mesmo tempo que abordou ainda o auxílio prestado aos alunos que não tinham equipamento informático, essencial nesta fase de ensino à distância. Esta ajuda, sublinha-se, junta-se ao fornecimento de refeições a crianças e jovens com escalões A e B.
Consultámos todos os estabelecimentos de ensino e preocupámos-nos principalmente e em primeiro lugar com os escalões A e B. Portanto, as pessoas mais carenciadas, as famílias mais carenciadas, colocámos esses processos em primeiro lugar e aquilo que nós apurámos foi que havia algumas carências em termos de computadores, havia carências em termos de internet e isso nós oferecemos para ultrapassar esses problemas e vamos conseguir ultrapassá-los, como é evidente. Nós acompanhamos de perto a situação das famílias e neste momento estamos a apoiar mesmo famílias em termos de alimentação, famílias que têm que ficar em casa e não podem ir ao trabalho. Por isso, nós vamos acompanhando caso a caso e a Ação Social tem feito um bom trabalho. Nesse sentido, todas as dificuldades que nós temos sentido, temos conseguido ultrapassá-las. Também não são assim em quantidade tão grande que não se consigam ultrapassar. Daí nós termos, até hoje, termos conseguido encontrar soluções para minimizar os problemas que têm havido.
No Conselho da Sertã há algumas das conhecidas como zonas cinzentas onde há mais dificuldade de acesso à rede?
Sim, nós temos aí algumas localidades onde isso acontece, mas contactámos já a ANACOM para ultrapassar essas questões, vamos ver se somos atendidos ou não. Até lá, criámos condições para que a internet funcione, adquirida por nós, mas que funcione como nós pretendemos que haja as tais condições iguais para todos. Portanto, também vamos adquirir condições para que haja internet para aquelas pessoas que não tenham, de facto, sinal.
No âmbito do acordo em tempo estabelecido entre o município e a Infraestruturas de Portugal Património para a construção de um parque de estacionamento adjacente à Estação Ferroviária de Tomar, tiveram início os trabalhos de desmontagem e remoção das linhas férreas desativadas. O acordo, a formalizar em forma de contrato de subconcessão, tem a duração de 15 anos, automaticamente renovável, por períodos de 3, e concretiza a construção pelo município de um parque de estacionamento, com 335 lugares, para viaturas ligeiras, num terreno situado entre a estação e a Avenida António da Fonseca Simões, com uma área de aproximada de 8.700 metros quadrados. A utilização dos terrenos implicará o pagamento simbólico do município há Infraestruturas de Portugal Património de 500 euros mensais. Relembra-se que durante os primeiros meses o estacionamento ficará em terra batida, não só para garantir um bom acondicionamento das terras antes da colocação do piso definitivo, mas também para aumentar a oferta alternativa de estacionamento enquanto decorrem as obras de regeneração urbana da Várzea Grande. O município de Tomar vai substituir a cor verde dos candeeiros de iluminação pública existentes em toda a área do Centro Histórico por uma cor cinza. É resultado da substituição das 11 mil luminárias do concelho a cargo da empresa Ferrovial por iluminação a LEDs, vai ser possível reduzir em mais de 70% os consumos energéticos com iluminação pública. No seguimento destes trabalhos, iniciados há já alguns meses, os quais levaram à substituição das lanternas e globos dos arruamentos e espaços públicos da cidade, e constatando que a maioria das colunas e braços de candeeiros existentes no Centro Histórico, Jardim da Várzea Pequena e Mochão estão corroídos ou pintados na cor verde garrafa, o município procedeu à adjudicação à empresa Fernando Augusto da Silva Pereira, UNIP, pelo valor de 9.705 euros mais IVA, a pintura das colunas e braços dos candeeiros, uniformizando a sua cor por uma nova cor, neste caso, o cinza. A região do Médio Tejo já começa a ser palco para algumas nidificações, ainda primárias, da vespa asiática. A presença deste predador é cada vez mais uma realidade, pelo que a prevenção assume, neste particular, uma especial importância. Prevenção essa que começa em cada cidadão, especialmente aqueles que possuam terrenos. Nesta fase, na região, o Conselho de Ferreira do Zêzere é um dos que assume a dianteira preventiva, sendo que, por todo o território, já foram colocadas 1.150 armadilhas, em especial na linha de água da Albufeira da barragem do Castelo de Bode. Este trabalho está entregue à Enxame de Abelhas, empresa especializada no combate à vespa volutina. Diogo Simões, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno do trabalho que já decorre no terreno, referindo que a atual pandemia está a atrasar alguns dos procedimentos.
Foram instaladas 1.150 armadilhas. Este ano, nós, para mudarmos aqui um bocadinho e percebermos contexto aqui da Vespa, fizemos a instalação de cerca de 170 armadilhas por água, ou seja, tentámos fechar ali, portanto, na barragem, portanto, a linha pertencente ao Conselho de Ferreira, com uma malha de armadilhas um pouco mais espaçadas, e por forma a vermos como é que a Vespa se comporta nessas zonas. Porquê? Porque já retirámos alguns ninhos muito próximos das linhas de água, não é? Ninhos secundários, não é? Em árvore, e nós queremos que também, junto a essas linhas de água, haja foco da Vespa, e queremos, claro, apanhar, portanto, aqui as rainhas que já saíram e que nesta altura do ano estão a construir, portanto, os seus ninhos primários. Eu posso dizer que é o primeiro ano, nos últimos 3, 4 anos, em que o ciclo biológico da Vespa está de acordo não só com o tempo, da altura do ano, da estação do ano, não é? Como também do próprio ciclo da Vespa. Os ninhos que são importantes nós verificarmos agora são os tais primários, constroem-nos entre os 3 e os 5 metros, e nós percebemos que foi em março que elas, portanto, começaram a construir estes ninhos, não é? Portanto, no ano passado e há 2 anos, elas começaram muito mais cedo. Está-se bastante a tempo de colocar as armadilhas, não é? Ainda só estão as rainhas a sair, entre os municípios de Ferreira, Tomar, Vila Nova da Barquinha. Ainda não há operários. As pessoas que tenham terrenos, as pessoas que tenham um espaço, podem e devem colocar, portanto, estas armadilhas. Uma composição eficaz, também relativamente económica, será, nós estamos sempre a adaptar, não é? Mas num garrafão de 5 litros, portanto, as pessoas devem colocar 1 kg de açúcar, 100 gramas de fermento de padeiro, cerca de 1,5 litro a 2 litros de água. Acrescentar 1 litro de vinho tinto, ou vinho branco, e depois mais 1 litro de cerveja. O resto do espaço para preencher pode ser colocado também com água, mexer bem, diluir, não é? E depois colocar, portanto, essa solução nas armadilhas.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.